Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
E a gente começa o nosso consultório hoje falando de saúde da nossa flora intestinal no consultório aqui do Rádio Livre. A constipação, que é o outro nome também que a gente chama da prisão de ventre, atinge hoje cerca de 30% da população brasileira. E detalhe, viu? Somos nós, as mulheres e as crianças, os dois grupos mais afetados, de acordo com um estudo realizado pela Universidade de São Paulo, a USP. Como é que a gente trata isso? Por que isto acontece? É o que a gente vai saber no nosso consultório. Para isso, nós convidamos duas profissionais, a gastroenterologista Marcela Gilfraga e a nutricionista Rosa Idalina, que já estão conosco aqui em nosso estúdio. Nosso muito boa tarde a vocês.
Boa tarde.
Boa tarde.
Sejam muito bem-vindas.
Obrigada.
A Rosa Idalina é nutricionista, profissional de educação física e mestra em exercício e saúde pela Universidade do Porto, de Portugal. Também é professora da Universidade de Pernambuco e atende em consultório no bairro da Madalena, aqui no Recife. A Marcela Gilfraga, que é gastro do Real Hospital Português, é pós-graduada em gastroenterologia e atendimento em clínica médica, com experiência de 2 anos como membro da equipe multidisciplinar de terapia nutricional do Hospital Life Center em Belo Horizonte, Minas Gerais, e atende aqui também no consultório do Real Gastro. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso consultório. Eu gostaria de conversar inicialmente com você, Marcela, para a gente entender um pouquinho. Se fala muito sobre prisão de ventre. Vamos usar esse termo que é mais popular para o nosso ouvinte.
Com certeza.
Do que a gente falar em constipação. E aí eu te pergunto, o que é exatamente a prisão de ventre?
Veja, primeiro boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Popularmente ela é conhecida como prisão de ventre, né? Mas é uma doença, igual você mesmo disse, acima de 20% da população mundial, né, afetada, então é uma doença muito prevalente. E essa doença ela é composta de vários sintomas. Então, um dos principais é a parada da eliminação de fezes, né? E outros sintomas também é a dificuldade, não só a parada, mas a dificuldade de eliminação dessas fezes, inclusive, às vezes, até manualmente a pessoa tenta fazer, né? Esses sintomas, eles estão interligados com outros, dor abdominal, distensão abdominal, o mal-estar geral, e esses sintomas, não, eles têm que estar presentes em mais de 3 meses, ou seja, essa duração desses sintomas, eles têm que durar 3 meses, no mínimo.
Para poder
a gente caracterizar a doença, né? A prisão de ventre, que muitas pessoas já avisam, já falam que tem, ela, às vezes, a pessoa acha que tem a constipação, mas, na verdade, ela tem só uma dificuldade no hábito intestinal, né? Naquele momento, porque comeu algo diferente. Então, a gente precisa desses 3 meses para caracterizar a doença.
Agora, Rosa, a alimentação, ela também interfere diretamente nessa questão da constipação ou do funcionamento do intestino.
Exatamente. Na verdade, eu acho que a alimentação é uma das principais causas, quer dizer, a da causa mais frequente. Seria, assim, a inatividade física, né? A falta de uma alimentação balanceada, rica em fibras, em vegetais crus, principalmente frutas cruas também, né? Legumes, alimentos integrais, e falta de ingestão de água. Então, talvez essa seja a maior causa, juntando esses 3 fatores da inatividade. Existem outras causas que a doutora pode falar, que às vezes é uma obstrução intestinal, às vezes uma doença crônica, mas poderíamos dizer que a maioria dos casos seriam por mau hábito, né, de vida, né? E associada a essa vida muito corrida, que as pessoas não têm tempo, então perde aquele estímulo da manhã, que normalmente de manhã, quando a gente acorda, o café da manhã, logo após o café da manhã, a gente tem aquele estímulo natural de evacuação. E as pessoas nessa vida corrida tendem a inibir frequentemente esse estímulo e, com isso, de forma crônica, pode gerar uma constipação.
Sim.
A gente vai aprofundar um pouquinho mais essa questão da alimentação, porque ela realmente é importante. Mas, Marcela, a Rosa deu inclusive já uma dica. Não é só a alimentação que pode gerar esse tipo de problema no organismo. Que outros fatores podem contribuir para que uma pessoa desenvolva a prisão de ventre?
Veja, a primeira causa é essa, né, da dieta, o sedentarismo, que as pessoas, né, não praticam atividade física. E as outras causas, são as mulheres mais frequentes, né, a gente tem uma prevalência na mulher e nos idosos também, principalmente os acamados. Existem outras causas, causas medicamentosas, então pacientes que têm dor crônica geralmente utilizam opioides, outras medicações que podem ocasionar a constipação, né, uma das causas também, e outras causas de verticuloses, doenças do intestino de modo em geral, né, a doença retal também, e acho que...
Mas a diabetes...
As alterações neurológicas também, isso, né?
Tem estados causas... emocionais também.
Sim,
podem...
ansiedade, depressão, é uma das causas também, frequentes. E o câncer de cólon, né, o câncer do intestino, que aí a gente tem que procurar outras, por isso que a história clínica desse paciente é muito importante a gente começar, né? A história clínica dele, da alimentação, do hábito intestinal dele, se ele sempre foi assim ou não. Então, isso também é um principal sintoma de alarme, né? Se ele tem dificuldade ou sempre teve dificuldade, a perda ponderal, o sangramento nas fezes.
Tem um monte de coisa aí que a gente vai
Exatamente.
Ter que dar uma olhadinha. Já estamos de volta aqui com o nosso consultório. Já estava olhando aqui o painel interativo. O pessoal já quer participando aqui do programa. Hoje estamos falando sobre a prisão de ventre. Estamos com a nutricionista Rosa Idalina e com a gastroenterologista Marcela Gilfraga, que estão conversando aqui conosco. Eu gostaria, Marcela, você deu uma deixa interessante antes de irmos ao intervalo, que é a questão da atividade física, que é colocada como um instrumento para nos ajudar a ter um bom funcionamento do intestino. E aí, Marcela, você que trabalha... desculpa, Rosa, você que trabalha com isso também, por que a atividade física ela ajuda ao funcionamento do intestino? Que fator benéfico é esse que ela tem?
É porque o intestino, ela tem duas camadas de musculatura lisa. Há uma musculatura longitudinal e uma musculatura transversa, né? Então, a atividade física faz estimular esses movimentos peristálticos, né? Que é um movimento que empurra o bolo fecal até o ânus. Então, é muito interessante. Eu não sei se as pessoas, os ouvintes, já fizeram alguma cirurgia. E a preocupação dos médicos de levantar aquele paciente já no primeiro dia, às vezes, né, da cirurgia, para fazer com que o intestino seja estimulado justamente pela atividade física. Então, é muito importante. Então, é evitar o sedentarismo. E, assim, caminhada é muito bom, mas exercícios abdominais também, porque o fortalecimento da musculatura abdominal ajuda nesse movimento do intestino.
É interessante como nosso corpo é um ser literalmente integrado, né?
Sim.
Isso. Uma coisa que a gente aparentemente não tem nada a ver com uma atividade física, ela vai ter uma relação benéfica direto. E a questão dos próprios alimentos, Marcela, por exemplo, a gente já falou aqui que uma alimentação correta, e a gente daqui a pouquinho vai tentar saber que alimentação é essa, ela funciona de uma forma muito positiva dentro do nosso intestino. Mas aí eu te pergunto, o que é que acontece com o intestino? Por que é que essa alimentação ela ajuda ao intestino funcionar bem?
Veja, hoje em dia fala-se muito sobre a microbiota, né, intestinal. Então, o alimento, ele é muito necessário com as bactérias benéficas, né, ou bactérias maléficas, dependendo do tipo de alimento. Então, as fibras, elas são importantes, né, contra a constipação. Mais ou menos, eu vou me intrometer um pouquinho, mas as fibras, pelo menos 25, né, gramas de fibra por dia, se for mais, melhor. Então, a água principalmente, e também a redução da proteína animal, né? Então, a caseína do leite também, ela está relacionada à constipação intestinal, então é bom a gente reduzir, né, e avaliar junto com a nutricionista, lógico. É, mas a fibra, ela ajuda na construção do bolo fecal, né? Então, se você come muita fibra, ela vai dar consistência desse bolo fecal, juntamente com a movimentação do intestino, né? E mais a ingestão de líquidos, porque se a gente não ingere líquido, essa fibra, ela vai ajudar a mais ressecamento, então a maior constipação. Então, você tem que ter essa fibra, juntamente com a hidratação, para conseguir a evacuação completa.
Ou seja, você tem que comer, mas tem que beber água também.
Com certeza, faz parte.
Tem gente que não gosta. Eu conheço gente e amigos que dizem que não gostam de tomar água.
Não sentem sede, né?
Não sentem sede.
Na verdade, o consumo de fibra, né? Porque a gente tem as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Todas duas são importantes, né? A gente tem que ter na alimentação. Aí eu posso dizer que a insolúvel é aquela casca do grão, aquela mais seca, e as solúveis estão mais nas frutas, nas verduras, no, nas leguminosas. Então, essas fibras agem como se fosse uma bucha. Eles aumentam até 30% o volume das fezes, porque ele puxa a água, aumentando o volume. E esse volume de fezes é que faz o estímulo mecânico para a contração muscular. Então, a contração do peristaltismo, né? Então, ela vai empurrando. Esse volume é um estímulo mecânico para a evacuação. Então, mais fibra, mais água e atividade física.
E eu imagino as pessoas que ficam muito tempo sem se alimentar, isso pode trazer algum tipo de problema para... Que possa, inclusive, levar...
Pode, na verdade, quanto menor a ingestão, menos a gente vai ter evacuação e menos estímulo você vai ter.
Exato.
Né? É. Agora, aqui, principalmente em Recife, que é uma cidade com muito calor, né? O ideal é a gente beber 2 litros de líquido por dia, no mínimo, verdade. E você tem que aumentar essa ingestão no calor, no verão, porque você perde muito suor pelo suor, né? Então, a importância de hidratação também junto, e se você não comer, é lógico, né? Você não vai conseguir evacuar da forma adequada.
Não vai fazer volume.
E depende, assim, alimentos bons, alimentos saudáveis, alimentos com nutrientes, e com fibras.
Estamos de volta aqui com o nosso consultório, hoje falando sobre a questão da prisão de ventre. Estamos com a nutricionista Rose Dalina e a gastroenterologista Marcela Gilfraga. Eu queria, Rosa, que alimentos são, assim, ideais? Você falou de grãos, por exemplo, que tipo de grão ele é bacana, ele realmente é eficaz para ajudar o nosso intestino a funcionar?
Os cereais integrais e as leguminosas. Então, a gente tem assim o arroz, o feijão, a lentilha, o grão de bico. Todos eles têm muita fibra. Agora, além dos grãos, é muito importante as frutas e as verduras, né? Porque aí você, por exemplo, nas frutas você tem alguns ácidos que estimulam o peristaltismo. Ácidos orgânicos. Então, nas frutas cruas tem ácidos orgânicos que estimulam o peristaltismo. Então, é uma alimentação bem balanceada e bem variada. Agora, uma alimentação menos industrializada, menos refinada. Então, alimentação... Comida de verdade, que a gente chama, né? Hoje em dia a gente está na moda de usar esse termo, comida de verdade. E a gente usar uma variedade de alimentos, não só fruta, não só verdura, mas um pouco de cada um. Que ao longo do dia a gente vai somar as 25 gramas que a doutora Marcela falou.
Tem que alternar.
Tem que alternar, tem que ter uma variedade de alimentos, não seria um só. Agora, quando a alimentação não é suficiente, que a gente não resolve, a alimentação não está, a gente suplementa, por exemplo, com farelo de aveia, que eu acho excelente, é uma fibra maravilhosa, a beta-glucana. Então, quando a gente tem uma alimentação equilibrada, mas ele ainda não está funcionando ideal, aí a gente pode suplementar com uma fibrazinha a mais, um farelo de linhaça, uma chia, e aí o meu preferido é o farelo de aveia, que é barato e é bom de botar em cima de uma fruta.
Agora, Marcela, às vezes a pessoa até defeca diariamente, mas esse ato é um ato dolorido, é uma coisa que é trabalhosa. Mesmo nesse caso, isso poderia ser caracterizado como uma prisão de ventre?
Pode ser caracterizado, sim, pela dificuldade. Lembre-se que não é só o ato evacuatório, é a dificuldade da evacuação também. Então, pode, mesmo a pessoa evacuando, lógico, tem que ser avaliada por um médico logo após e verificar qual a causa, o que está acontecendo, né?
Muito bem, telefone aberto aqui no nosso consultório. É Jaziel. Jatiel. Jatiel está em Beberibe. Jatiel, boa tarde para você.
É Jaziel mesmo, porque realmente as pessoas entendem meu nome com um pouco de dificuldade.
Jaziel, não é isso?
Jaziel, isso.
Pronto, eu sabia que eu conhecia esse moço. Tudo bem, Jaziel?
Tudo bem, vê bem. Eu também não sou adepto muito de água, mas o que é que eu faço? Por exemplo, como a água não tem gosto de nada, aí eu costumo... o que é que eu faço? Eu pego assim limão, aí pinga assim um pouquinho de umas gotinhas de limão na água para tirar o gosto, mas não deixo de tomar. Então assim, quem não gosta de água... pode tomar bastante suco, lógico, também, sem colocar açúcar, por causa do diabético, essas coisas todas. Então eu faço esse tipo de coisa. Como eu não gosto de água, eu tomo bastante suco sem açúcar. E a tal até chamada aquela garapa mesmo, ou até larvagem, se você quiser chamar na água. Mas contanto que não fica com o gosto da água. E assim, por exemplo, tem muita gente tomando até laxante, mas eu já sei que isso é horrível para poder evacuar. Eu tenho hemorroide interna e externa, eu tenho a maior dificuldade de evacuar. Agora, como de tudo, já me acostumei com ela e tudo certo, minha vida. Não tenho o que reclamar, não.
Olha, eu acho que a doutora Marcela tem um recadinho para você, viu, Jaziel? Obrigada, Jaziel, pela tua participação. Marcela, você botou a mão na cabeça, diga aí.
Eu estou um pouco preocupada porque ele já acostumou com a hemorroida, né? Então, assim, não é algo para acostumar, porque é uma doença, inclusive a trombose hemorroidária é algo muito grave e até cirúrgico. A questão que ele perguntou sobre a água, que ele não gosta da água. Na verdade, a água não tem cheiro, não tem cor, não tem gosto. Uhum. Então, é muito difícil mesmo a pessoa ter vontade de tomar água. Isso é mais uma rotina. Como ele acostumou com a hemorroida, ele deveria acostumar com a água. No entanto, ele pode, se quiser, colocar água saborizada, né? Isso. Assim, ele gosta do limãozinho, pode colocar também. Só cuidado com outras doenças, né? Que a gente tem gastrite, enfim... pode beber sucos naturais, né? Que inclusive tem fibras também, alguns, laranja, isso ajuda na evacuação também. E o que eu orientaria era mais ele tentar fazer essa rotina de ingerir pelo menos 2 litros de líquidos por dia, né? Não necessariamente só a água. É lógico, evitando refrigerante, que isso não é algo saudável, sim, né? Tem muito sódio, por sinal, também. E ingerir bastante líquido e ter o hábito intestinal de tentar evacuar, não o hábito de ter hemorroidas. Então, a sensação dele sentar após, igual a doutora já disse, né? Aquele hábito de sentar para evacuar, né? Você tem que ter o horário, o tempo, né? Que não seja um horário muito estressante, algo que vai, daqui a 5 minutos eu tenho que estar no trabalho, né? Acorde um pouco mais cedo, sente, principalmente após as refeições, onde o estímulo do organismo, ele já está sendo realizado, desde a mastigação. Então, a facilidade para ele evacuar vai ser muito maior. E eu o espero lá no, lá no consultório, para a gente ver isso da hemorroida.
Carlos está em Jardim Atlântico, Olinda. Carlos, boa tarde.
Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, doutora.
Baixa um pouquinho o seu rádio aí, meu amigo, que está dando a microfonia, e faça a sua pergunta.
Ok. Boa tarde, Alexandra.
Boa tarde, pode doutora. Falar, querido.
Eu sempre ouvi falar que quem tem prisão de ventre, existe alimentação à noite que é melhor do que ao dia, já para a pessoa evacuar. Então eu queria saber de vocês se isso é verdade, ou se em qualquer hora a alimentação... com fibras, se é melhor à noite ou se é melhor, porque diz que o organismo trabalha melhor à noite. E outra, se quem tem hemorroida, feito o meu amigo estava falando aí, não dificulta também a situação.
Muito bem, Carlos, muito obrigada. Rosa, é fake ou é fato?
Não, veja bem, à noite a gente evita alimentações volumosas, né? Até porque às vezes pode provocar um refluxo. Então a gente deve comer alimentos ricos em fibras ao longo do dia. Não vai ser uma refeição que vai dar a quantidade de fibra suficiente para o organismo. Então ele tem que comer alimentos ricos em fibra no dia todo, no café da manhã, no almoço, no jantar e nos lanches também, frutas no lanche. Agora, uma dica interessante para o ouvinte anterior, que ele não gosta de água e toma com Sim. limão, de manhã cedo, em jejum, tomar um copo de água e de preferência gelada, porque a água gelada estimula um pouco o peristaltismo, então ajuda muito. E falando novamente como o ouvinte anterior, que falou da questão de acostumar, de estar acostumado com um problema, a gente não deve se acostumar com a constipação. Então, tem pessoas que passam 7 dias sem evacuar e acham que isso é normal, ah, é o meu padrão. Isso não é um padrão, porque a constipação crônica leva a outras doenças, como diverticulite, megacólon, fissura anal. Então, às vezes, aquele tumorzinho que a gente chama de fecaloma também, entendeu? Então, a gente não pode se acostumar a não achar que é o padrão. É tentar tratar e, se a alimentação, melhorar a alimentação, não resolver, procurar um médico para fazer uma investigação mais aprofundada e tentar resolver o problema. E nunca se acostumar.
É, não dá para a gente se acostumar com o que é ruim, né? Vamos para o R3, Zacarias. Diga aí qual é a sua pergunta, meu amigo.
Minha amiga, boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Alexandra. Feliz novo para o pessoal que está aí, né? É, 3 perguntas rapidinhas. Como eu gosto muito das minhas atividades, principalmente a minha dança, que a Ana Barreto me conhece, que já está de férias. Aí a primeira pergunta, veja bem, eu faço a necessidade minha toda de manhã, uma vez só, que eu quero saber se é normal. Outra, eu quando eu tomo um negocinho, um whiskyzinho, uma coisa, eu gosto de fazer meu chá de alcachofra. E tomar água antes, é bom ou não, certo? E a outra pergunta é sobre quando eu como mamão, aí ele me ofende, não me dou. Aí, muito obrigado e tenha uma boa tarde, viu?
Ok, Zacarias, obrigado a você também. Defecar uma vez ao dia, tá correto?
Tá correto. Na verdade, depende sempre do hábito intestinal da pessoa. Então, para a gente dizer da constipação, ela tem que evacuar, são 3 evacuações, no mínimo, por semana. Então, se a pessoa evacua 3, 4 vezes por semana, a gente já não fala mais sobre constipação. A não ser que ela tenha modificado o hábito intestinal dela, né? Eu evacuava todos os dias, de repente eu parei, e agora, durante esses 3 meses, né? Porque tem que ter o tempo, né?
Sim.
E eu parei, eu evacuo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então, evacuar todos os dias, né? A gente não coloca como constipação. No entanto, depende se esse ato evacuatório dele está satisfatório, se ele consegue evacuar completamente ou se ainda, né, sente aquela dor, não defecou tudo aquilo que tinha vontade, né?
Certo. Alcachofra antes de tomar uma, segundo ele. Ajuda ou não ajuda?
Vou deixar para nutricionista.
Isso aí eu não sei dizer, não. Infelizmente, ele vai ficar sem a resposta.
Mas se ele toma o chá de alcachofra, pelo menos está tomando líquido, né?
Já está hidratando, porque a bebida desidrata.
A bebida então desidrata.
Já é uma coisa boa.
Bom, e segundo ele, mamão, ele não se dá com mamão.
Ok,
Zacarias,
é o
seu organismo.
Tem gente que,
né,
não dá bem com uma fruta, ele vai tentar outra, eu vou tentar outras.
Exato.
Fibras.
De volta com o nosso consultório e vamos aqui ao nosso painel interativo. Pedro Henrique, aqui do Recife, pergunta: prisão de ventre tem alguma coisa a ver com emocional? A gente falou rapidinho sobre isso lá no início. Por que que tem a ver?
Tem a ver, sim. Pelas medicações que o próprio paciente utiliza, né? Às vezes ele está com depressão, utiliza antidepressivos que podem gerar a prisão de ventre. E outro, os hormônios também, né? Como eu disse, não só a questão da alimentação, existem outras doenças neurológicas e metabólicas que podem influenciar diretamente na função do intestino.
A Neide está em São Paulo acompanhando o nosso programa aqui pelo computador e faz a pergunta: prisão de ventre pode acontecer com qualquer pessoa?
Pode sim, pode acontecer com qualquer pessoa. A gente sempre lembra
qualquer
que...
Em
qualquer idade, mas existem algumas fases e alguns momentos que são mais vulneráveis. A mulher é mais vulnerável. O período pré-menstrual também é um período de maior constipação. Algumas fases da gestação e o idoso, porque o idoso às vezes fica mais acamado ou com menos atividade física. Então, esses são os grupos mais vulneráveis a ter constipação. Mas desde que ele não tenha um bom hábito alimentar e não pratica atividade física e não coma uma alimentação assim balanceada, rica em fibra, qualquer pessoa pode ter.
Você citou a questão do período menstrual. Essa constipação, ela aconteceria antes da menstruação em si ou durante o período já?
Não, é no período de TPM.
No período
de TPM, que ocorre alterações hormonais e aí faz com que o trânsito fique mais lento. Há um relaxamento da musculatura do intestino e aí o trânsito fica mais lento, então não ocorre o trânsito, o bolo fecal caminha mais devagar e não chega no ânus. Aí fica.
Mas regula.
É, aí menstruou,
quando menstruou,
aí já regula.
Bendita menstruação. Vamos ao Antônio Lemos do Jordão. Ele pergunta: uma pessoa que trabalha como motorista e passa entre 6 a 12 horas sentado dirigindo, ele pode sofrer com um problema de prisão de ventre? E ele pergunta: qual é o conselho de vocês para quem tem esse tipo de rotina?
Sim, essa rotina, inclusive, né, é uma rotina pesada. Então, ele, se puder, em algum momento desse que ele estiver dirigindo, alguma parada que se estique, que levante ainda, né? Porque esses pacientes, geralmente, eles sofrem com muita hemorroida também. É, o ideal seria que ele, antes até de entrar no trabalho, tentasse um momento antes ir ao banheiro. Como eu disse, ele tem que ter essa rotina após a alimentação, ir ao banheiro, tentar fazer, evacuar. É, mas, e outro, quando não estiver no trabalho, lógico, sempre fazendo atividade física, e durante o trajeto que ele estiver dirigindo, ingerir bastante água também. Isso ajudaria.
Seria interessante, eu sei que motorista trabalha com a questão tempo, mas sim, seria interessante talvez 2 horas de viagem ele parar, nem que fosse 5, 10 minutos para dar uma andada?
Ajuda. Não que isso fosse a atividade física completa, né? Que a gente precisa de mais, sim, de 20 minutos, mas já ajuda para ele fazer o estímulo do intestino.
A Iraquione, está no Engenho do Meio, pergunta: esta questão da constipação, os alimentos são os grandes vilões disso ou não?
Não, pode ser um grande vilão se as pessoas consumirem só alimentos industrializados, altamente refinados.
Povo que, né, só gosta de comer pão.
É, exatamente. Principalmente se for o pão branco, de farinha branca. O próprio pão, pelo excesso de glúten, já não vai ser bom para o intestino, porque a gente sabe que tem pessoas que têm intolerância ao glúten, outras têm doença celíaca. Então, o excesso de pão faz com que a gente também deixe de comer outros alimentos que são ricos em fibras, inhame, macaxeira, batata doce. Então, é ruim o fato de comer só pão e é ruim pelo fato de deixar de comer outros alimentos importantes, entendeu? Então, a gente tem que ter uma alimentação quanto mais variada possível.
A Joselina está em Cruz de Rebouças e diz: tenho diarreias constantes, azia e tosse após comer. Ela diz que aguarda há muito tempo um exame pelo SUS e que até agora, infelizmente, não conseguiu. Mas o que é que poderia está acontecendo com ela? Algum problema de gastrite, talvez? O que é que você acha aí, Marcela?
Veja, são inúmeras as causas. O ideal é que ela fosse buscar o atendimento médico. Eu sei que o SUS, às vezes, existem muitas dificuldades, mas o posto de saúde, às vezes, faz um exame fecal, né? É simples. Não sei se ela já tratou o parasitose, que aí é completamente diferente da constipação, né? Sim. O que a gente está falando é sobre diarreia. Mas o ideal é que ela fizesse primeiro as causas básicas, né? Ver o tipo de alimentação, se é após algum alimento específico, né? O glúten, o laticínio, que geralmente existe muita intolerância a esses dois alimentos, né? E se ela observasse isso, não precisava nem do exame, né? Se você observa, são exames relativamente caros, né? Mas que ela pode ser vista por um profissional. Se for especialista, melhor, né? Que ele vai conseguir coletar toda a história clínica dela e chegar a um diagnóstico específico. Mas são várias as causas, né?
Muito bem. Tem que, pelo menos, tentar averiguar, nem que seja ali com exame de fezes, por ali, né?
Algo simples, um hemograma, um exame de sangue simples. Não precisa de ser algo muito rebuscado.
Uhum.
E avaliar a alimentação dela, se está correto ou não, né? Ausculta. Então, o exame clínico, ele é muito importante.
Algumas pessoas aqui, ao longo do nosso consultório, falaram de que estão, digamos assim, se acostumaram a viver, seja com a constipação ou com os efeitos dela, que é, por exemplo, a questão da hemorroida. E aí a gente já está aqui na nossa reta final e queria pedir rapidinho só que vocês deixassem uma última recomendação para as pessoas, cada uma de vocês, dentro da área de vocês. As pessoas têm que se acostumar com isso ou não?
Não, a gente tem que tratar a constipação, levar isso muito a sério. E a gente tem que lembrar, voltando àquela história do enfesado, quando a gente não evacua de forma adequada, a gente fica naquele estado enfesado. E a gente tem que lembrar que o intestino produz muito um neurotransmissor chamado serotonina, que é o do prazer, que dá aquela sensação de relaxamento e de bem-estar. Se a gente está com o intestino funcionando mal, a gente vai produzir pouca serotonina, e essa constipação pode alterar até o humor, né? O estado emocional da pessoa. Então, realmente, tem que tratar e tem que buscar ajuda e começar pela alimentação e deixar os alimentos industrializados.
Até porque o que eu oriento é que não se acostumem, né? Porque a constipação, ela vem com algumas complicações, a hemorroida é uma delas. Então, se você tem fissura anal, hemorroida, a dificuldade para evacuar pós é muito maior, então o costume não é bom. E outras doenças, como inclusive o câncer de cólon, né? Então, ficar atento a sangramento nas fezes, a perda ponderal ou a perda de peso. Isso é muito importante, a pessoa não se acostumar com isso. É uma doença e precisa de ser tratada como tal.
Muito bem, eu gostaria de agradecer a participação de Marcela Gilfraga, ela que é gastroenterologista do Real Hospital Português. E o telefone do consultório da Marcela é o 3416-1096. 3416-1096. E agradecendo também a Rosa Dalina, nutricionista. Tem um consultório aqui na Madalena. Telefone 3231-2846. Repetindo, 3231-2846. Você vai poder ver a reprise aqui do nosso consultório hoje durante a madrugada. E também, se eu não me engano, acho que é às 2, 3 da manhã. E tem também no nosso podcast. Daqui a pouquinho no site da Rádio Jornal, você vai poder ouvir novamente esse consultório e tirar as suas dúvidas. Agradecemos a você que esteve conosco até agora. O Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã às 2 da tarde, trazendo informação e prestação de serviço. A produção do programa foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. Editora executiva da Rádio Jornal, Diana Moura. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.